E a partir de agora, a gente fala sobre transporte público aqui na capital. Conosco, por telefone, o superintendente da Estrans, Bruno Pessoa. Bom dia, superintendente. Bem-vindo ao Jornal da Teresina, primeira edição. E a gente vai falar primeiro de transporte coletivo, a greve que terminou. E hoje a Estrans já começa a fiscalizar os corredores exclusivos para ônibus. Então esse trabalho já começa com a Estrans. Também a Polícia Rodoviária Federal já começa a ficar de olho na fiscalização dos corredores, né? No caso aqui a gente tem a João 23, que é de competência da Polícia Rodoviária Federal. E temos também a saída sul de Teresina, Ô, superintendente, agora passada a greve, né, tudo volta ao normal aqui em Teresina, mas vamos falar de ampliação da frota, que é um movimento que já está acontecendo dentro da prefeitura. Em que pé que está esse processo?
É, nossas conversas agora, como foram com cada consórcio, com cada empresa, a gente já fez esses acordos extrajudiciais nesse sentido. As empresas já vão incrementar essa frota já a partir do mês de abril, nos horários de pico principalmente, para a gente conseguir, ao longo dos próximos 4, 5 meses, chegar a 300 ônibus no total. Serão 20 veículos a cada mês, a partir de abril. Abril, maio, junho e em agosto. Mais 80 em conjunto com esses 220 que hoje estão transitando, a gente chega até 300 veículos. Isso a gente já está até comprovando em loco com os nossos fiscais, e essa ordem de serviço está sim sendo cumprida pelos consórcios.
Bruno, bom dia, Luciano Coelho. Bruno, me deu informação, esse incremento da frota, como é que vai ser a inserção desses ônibus no sistema? O sistema foi licitado, o sistema foi contratado, o sistema tem 4 consórcios e que são operados por empresas particulares. Como é que a prefeitura pretende colocar esse transporte dentro do sistema?
Cada consórcio vai fazer esse incremento. A gente fez esses repasses também já prevendo isso. Existem veículos deles já cadastrados, realmente eles estavam nas garagens, alguns faltando bateria em função de passar muito tempo parado, mas estão sendo já recuperados esses veículos para conseguir ser incrementado na frota. Nesse começo de abril também nós iremos instalar os rastreadores em cada veículo, para que a gente aqui do centro de comando da Estrans, a gente consiga aferir com certeza a quantidade de viagens executadas, a frequência de cada viagem, para que com isso o passageiro tenha segurança no transporte público. Com isso ele vai retornar aos poucos para o uso do ônibus coletivo.
Bruno, eu questiono aqui, esses ônibus estão sendo adquiridos pela prefeitura, é recurso da prefeitura, como é que eles vão ser incluídos aí nesse sistema?
Não, esses veículos que vão ser incrementados agora não são veículos das empresas próprios deles e seminovos. Então eles estão só sendo ajustados para já incrementar a frota. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Teresina está com um trâmite interno para ser lançado um edital de licitação para compra de veículos novos. Veículos esses que vão garantir mais conforto, segurança, todos eles com acessibilidade, ar-condicionado, enfim, para com isso a gente consiga dar mais conforto para a população.
São esses que eu estou questionando, que a prefeitura vai adquirir e vai inserir no sistema. Eu queria saber como é que ele vai ser repassado e como é que ele vai entrar no sistema.
E aí eu completo a pergunta. Esses ônibus comprados pela prefeitura, seria uma frota da prefeitura independente dos empresários?
É como eu tenho dito, repetido, nós estamos iniciando essa compra, vamos adquirir ao mesmo tempo. A nossa diretoria de transporte está fazendo todo esse planejamento e essa frota é um presente para a população de Teresina. Isso aí é para a população. Hoje nós tivemos esse estado de greve e podemos ver que a população não teve tantos veículos. A gente estava fazendo uso do cadastrado. À medida que nós tenhamos nossos veículos próprios, a população de Teresina vai ter um mínimo de veículos para conseguir não ter esse estado de calamidade que a gente viu aqui nas últimas greves.
Superintendente.
Com isso a gente vai conseguir não ter mais esse tipo de situação que tanto deixa o teresinense sufocado, né? Isso aí já vai acabar com essa aquisição.
Superintendente, tem casos de prefeituras que têm frota própria? O senhor tem conhecimento? O senhor tem contato com essa experiência? Tem dado certo?
Tem. A gente tem acompanhado, viajado o Brasil afora. Aqui no Rio de Janeiro, o BRT, ele é com frota própria e opera em consórcio com as operadoras do sistema de concessão. Eles fazem a operação e o veículo é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Foram adquiridos recentemente mais 110 veículos deles lá para operar no BRT. E eles garantem com isso a melhoria do sistema, os veículos são novos, dão conforto, né, para a população.
Bruno.
E a gente traz esses modelos que são exemplo no Brasil afora, a gente está trazendo para Teresina.
Bruno, nesse caso, a prefeitura vai ter a gestão dessa frota própria, desses 150 ônibus? Vocês vão contratar motorista, vai ter cobrador fiscal? Como é que vai ser a mecânica da oficina?
Não, é uma gestão compartilhada, né? Aqui os consórcios já têm os seus motoristas e a manutenção com suas garagens, enfim. Isso vai ser compartilhado à medida que aconteça uma eventualidade, a prefeitura emergencialmente pode fazer uso deles para que não esteja descoberto em momento nenhum de veículos a população de Teresina. Com isso que a gente vai garantir que daqui para frente as diretrizes da prefeitura, da superintendência de trânsito, sejam cumpridas rigorosamente.
Superintendente, isso torna a prefeitura menos dependente dos empresários, ou seja, menos dependente desse sistema? Dá mais autonomia para a prefeitura?
Exatamente. E é o ponto crucial, né? A gente não vai mais estar assim dependendo 100% de algum outro empresário que não esteja corroborando com as diretrizes da prefeitura.
Nesse caso, a médio prazo, então, vocês pretendem alterar o modelo que operacionaliza hoje esse sistema de transporte da capital? Pode rescindir o contrato, por exemplo, e adotar uma nova sistemática para o transporte da população?
Nesse primeiro momento, não. Nós estamos incrementando isso e ajustando o nosso modelo para o que a gente está determinando. Vamos iniciar agora, num prazo de até 90 dias, conseguir fazer a transformação da remuneração do sistema para o quilômetro rodado. E aí, com isso, e o rastreador da frota pela superintendência, com isso a gente vai conseguir melhorar ainda mais a eficiência da operação. Com esses veículos por quilômetro rodado e rastreado pela gente, a gente vai conseguir reativar linhas ou prolongar também alguma linha que tem essa necessidade. Estamos já no início da contratação de empresa que faça esse estudo da readequação do sistema, fazendo um estudo de oferta e demanda, enfim, um estudo completo, mais aprimorado e detalhado, para que a gente consiga melhorar efetivamente a operação como um todo.
Então, esse é um processo que está sendo ainda elaborado, formatado, todos esses detalhes, muitos desses detalhes que a gente está perguntando, inclusive ouvintes, quem vai administrar esse sistema, o que o Luciano perguntou, como é que vai ser essa gestão, isso ainda vai ser afinado e ajustado nesse processo. O senhor acha que isso vai ser concluído quando? Eu digo, toda essa formatação de como vai ser essa proposta da prefeitura, superintendente.
E quanto é que vai ser investido nessa remodelação?
É, a gente tem um prazo de pelo menos 90 dias para a gente iniciar esse processo e terminar esse detalhamento com os consórcios. E investimento numa ordem de 150 milhões de reais para aquisição dos veículos. Tudo isso a gente acredita que até setembro, outubro, a gente consiga dar uma nova identidade para o transporte público de Teresina.
Bruno, as plataformas, aquelas estações, tem algum projeto para o uso delas também?
É, a gente vai fazer essa renovação, temos esses veículos que serão adquiridos, serão todos com acessibilidade, para a gente poder eventualmente também conseguir a reabertura dos terminais. Está também na nossa programação a aquisição de veículos articulados, para que a gente consiga fazer esse embarque e desembarque nos terminais e consiga fazer, levar a população com mais rapidez e celeridade para as regiões centrais, né? E isso a gente vai conseguir ao longo do tempo. Realmente é uma medida a médio e longo prazo, mas isso está sendo priorizado pela Prefeitura de Teresina. Eu acredito que no final do ano, começo do ano, a gente já consiga ter como implementar com esses veículos articulados também, para garantir com isso uma maior quantidade de pessoas transportadas. Ok?
Superintendente, eu tenho várias perguntas aqui, inclusive de outros temas com relação a esse trânsito. Eu vou tentar aqui, dentro do nosso tempo, contemplar todos. Aí tem um Jonatas que pergunta: gostaria de saber se aqui é DRT ou corredor de ônibus. Essa é a pergunta, se eu conseguiu entender, se é DRT ou corredor de ônibus.
Repita, por favor.
Ele perguntou se gostaria de saber se aqui é DRT ou BRT ou corredor de ônibus. É a pergunta do Jonas, é dessa forma que está escrita.
Isso. Com a volta dos terminais, sim.
Vai ser corredor de ônibus, né? Acho que a gente conseguiu entender. Vamos aqui perguntar também? Tem uma pergunta aqui do Ângelo, o que a prefeitura pretende fazer com os pontos de ônibus que estão deteriorados? Tem projeto de melhoria?
Existe uma licitação que está correndo, uma licitação para essa renovação e dos abrigos, essa reconstrução, essa melhoria. Está sendo feito de forma interna na prefeitura. Acredito que deva, nos próximos meses, a gente conseguir avançar nisso.
Outra pergunta aqui, superintendente, é com relação se tem alguma proposta de melhorias também da sinalização aqui em Teresina. É o Edson que está perguntando. Sinalização das vias de Teresina.
Nós agora vamos correr aqui na Estrança. A gente já está finalizando uma nova licitação para que a gente consiga fazer várias frentes para sinalizar a cidade. Hoje a gente, em virtude disso, a gente está com poucas frentes que consigam sinalizar. Acredito que agora, a partir de abril, com essa nova licitação, a gente consiga aumentar a dinâmica disso e consiga sinalizar com mais celeridade a nossa capital.
E tem uma pergunta aqui do Carlos, já é também de outro assunto, aproveitando que o senhor está aqui. Por favor, Simone, pergunte sobre as motos de aplicativo. O que a prefeitura está pensando sobre esses casos? Em algumas prefeituras, elas estão barrando. As empresas de aplicativo não têm autorização de transporte de passageiros por moto. Como é que está esse conteúdo? Aplicativo por moto.
Em São Paulo teve alguma coisa nesse sentido de aplicativo. E realmente a gente ainda não chegou a Teresina. A gente, claro que, à medida que essas plataformas forem chegando, a gente vai fazer essa regulamentação aqui na Estrança. Tem que fazer um estudo para saber se a gente consegue ou não efetivar isso. Então, existem nossos veículos cadastrados, mototáxis, que são pessoas treinadas e passam por reciclagem, vistorias aqui nesse trânsito. Então, esses veículos que são prioridade no sistema.
É,
a gente, outros veículos que queiram adentrar no sistema tem que estar regulamentados por regulamentação federal. Então, os contratos são clandestinos.
Bruno, por acaso, na semana passada, eu conversando com um especialista em transporte, ele disse que o sistema que foi adotado aqui em Teresina, com essas estações de parada, não suporta, não comporta ônibus articulado. Tem problema técnico para a parada de ônibus articulado. Um ponto. O outro ponto seria, os prefeitos estavam alegando, inclusive através da Federação Nacional de Transportes, junto ao governo federal, uma carta pública que os prefeitos pedem um modelo de financiamento de transporte público do governo federal de forma permanente para haver essa mobilidade urbana. A prefeitura apresentou algum projeto para que haja esse financiamento? Esses 150 mil que vão ser usados na compra desses veículos já é algum financiamento, é empréstimo? Como é que vai ser feito a compra desses veículos aqui em Teresina?
Com relação aos corredores, pode ser feito todo o alinhamento das vias, dos corredores, adequações para o determinado veículo. Isso aí não é problema, a gente já vai ter uma empresa que vai fazer esse estudo técnico para que a gente consiga incrementar com esses veículos. Caso contrário, a gente aumenta os convencionais para conseguir desafogar os terminais com mais celeridade. Com relação ao governo federal, seria até bom aproveitar a audiência de vocês, porque está correndo uma PL de número 4392, que cabe aos nossos deputados federais apreciarem, que isso vai, ela relata a respeito de incremento para o transporte de idosos no sistema público. Então, esse incremento é importante, cabe aos deputados federais ajudar nessa aprovação dessa PL, já foi também aprovada no Senado Federal, está agora no Congresso. Então, os deputados federais do Piauí, se puderem ficar atentos a essa PL de número 4392, vai ajudar muito ao transporte público de Teresina.
O superintendente, tem uma pergunta aqui sobre transporte eficiente. O que a prefeitura também está pensando em termos de melhorias no transporte eficiente?
Nós aqui nesse esse transporte está sendo feito no momento ainda pela S-Trans, mas nós já acordamos com os consórcios de estar fazendo a manutenção de toda a frota, já foi feita. E nós iremos repassar essa operação para os consórcios. Isso tudo previsto em contrato. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Teresina vai adquirir 4 veículos novos e mais uma locação de 6 veículos. Em conjunto com os 10, 12 que estão operando no sistema hoje, a gente deva chegar a pelo menos 20 veículos, e com isso a gente sabe que a demanda é sempre crescente, mas nós vamos conseguir dar uma melhoria para o sistema do transporte eficiente. E até porque a medida dessa frota nova que o prefeito vai estar adquirindo, ela também vai estar toda com acessibilidade. Então, sempre é o passageiro, o usuário, seja ele principalmente o cadeirante, moletante, com alguma dificuldade de locomoção.
Superintendente, tem pergunta aqui do Guimarães. Ô, Luciano, desculpa, eu estou aqui tentando o mais possível contemplar os nossos ouvintes, que são muitas perguntas. Olha, Simone, bom dia. Nós que trabalhamos com vans no transporte de funcionários e vans escolares, qual é a possibilidade de usarmos a faixa exclusiva dos ônibus? Qual é, superintendente?
Não. A gente, nesse estudo aí de transporte escolar, não contempla, até porque a gente tem que dar essa exclusividade para dar celeridade, e o veículo escolar também tem outra rota, e tem que ter, são crianças, enfim. A gente ainda não tem nenhum estudo nesse sentido.
Para integrar nos corredores.
Nas outras capitais também não tem nada nesse sentido. É. Então, a priori, seria uma conversa incipiente de informal, não tem como a gente dar um diagnóstico mais específico agora, mas nada que impeça a gente começar essa discussão na diretoria de transporte.
Pois é, inclusive tem uma pergunta aqui, eu fiz a pergunta das vans, aí a pergunta de taxista, podia inserir também taxista nessa... Bem, são colocações de várias pessoas que estão chegando, colocação também de taxista no corredor, mas o corredor já usa?
Taxista é liberado.
Quem usa hoje o corredor oficialmente, superintendente? Quem está beneficiado pelo uso do corredor exclusivo dos ônibus? Os ônibus, quem mais usa?
Hoje, oficialmente, o ônibus e o taxista.
Onde está?
Um veículo com passageiro, né? Com taxista.
Bruno.
A gente tem pedidos também de mototaxista, só que é inviável. Realmente, a gente preza pela segurança, então a gente, infelizmente, esse tipo de modal realmente precisa ter uma atenção especial. A exclusividade para um ônibus é justamente por isso, para a pessoa passar o transporte público convencional de massa, que é para desafogar mais o transporte, ser de uso coletivo.
Bruno, eu queria aproveitar que você falou das vans. Há cerca de um ano atrás foi feita uma auditoria e falaram até numa espécie, entre aspas, uma máfia no uso de vans e da bilhetagem eletrônica. Inclusive teve uma van aí que em pouco tempo levou R$1 milhão aí somente para fazer uma modalidade de serviço. Queria saber como é que vai ficar a fiscalização do uso dessas vans e como é que vai ficar também a bilhetagem eletrônica por parte desse trânsito depois desse estudo, dessa auditoria que foi realizada.
Foi constatado esse tipo de ação em alguns veículos. À medida que a gente colocou rastreadores e também as limitações pela quantidade de passageiros, a gente está monitorando diariamente nossa diretoria de transporte, porque a população como um todo não pode ser penalizada por que alguns fizeram no passado. Com nossa fiscalização agora rigorosa, a gente está conseguindo contemplar essas zonas onde o nosso ônibus convencional não consegue adentrar, sem prejudicar o estudante, sem prejudicar quem tem direito também a passar a bilhetagem. Então, isso aí não é problema. Ao nosso ver, a gente consegue fazer esse controle, está sendo bem rigoroso, e acredito que é um modal a mais para garantir um transporte da população de Teresina.
Nós temos até as 8 horas, infelizmente eu não tenho como continuar com as perguntas dos nossos ouvintes, chegando muitas perguntas, eu posso até repassar para a assessoria e numa outra oportunidade a gente trazer o retorno aqui para vocês, ouvintes. Agradeço aqui ao superintendente da Estrans, Bruno Pessoa, a disponibilidade de conversar conosco, e está feito o convite para voltar mais vezes aqui, porque são muitos assuntos envolvendo o trânsito de Teresina. Não é só transporte coletivo, é um tema muito abrangente. A Estrans tem um trabalho direto com o dia a dia da população. Obrigada, superintendente.
Eu que agradeço, Simone, Luciano. E para a gente aqui, quando está num cargo de gestor, não é nenhum convite, é uma convocação para dar explicação para a sociedade. Estamos sempre à disposição, quando precisar, a gente retorna o programa. É um prazer falar com os ouvintes, tá?
E eu ainda vou aproveitar e vou deixar só mais uma pauta para o senhor. Estão pedindo aqui para resolver com relação à Avenida Cajuína, próximo ao Alferraste, uma rotatória, e aí o trânsito piorou, foi retirada, e pediu que a atual gestão melhorasse lá. Avenida Cajuína com o Alferraste. Até no último segundinho eu tento botar mais uma pergunta do ouvinte, porque eles ficam no aguardo. Então dê uma olhadinha lá na Avenida Cajuína, próximo ao Alferraste, tá bom? Obrigada, bom dia.
Tá bom, a gente já até elaborou um projeto lá de uma alça de conversão à esquerda. Estamos com esse projeto pronto para apresentar ao prefeito. Em breve vamos ter alguma novidade que a gente possa executar isso aí e dar maior fluidez lá nesse local.
Olha só, então tá bom. Obrigada aí pela atenção.